Ah, porque a sessão é gravada. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição com o representante da Caritas Portuguesa, Dr. Eugênio Fonseca. Bem-vindo à Comissão de Saúde. Penso que é a primeira vez, pelo menos não me recordo. Tem estado noutras, exatamente. Então seja bem-vindo e desde já lhe agradecemos a sua disponibilidade para contribuir para a resolução da Assembleia da República, que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Sr. Doutor, nós costumamos ter uma metodologia que é damos a palavra ao nosso convidado e depois os seus deputados fazem perguntas. Mas se preferir que alteremos esta metodologia, esteja perfeitamente à vontade.
Vou tentar fazer uma breve apresentação.
Muito bem.
Até para situar. Então, porque a nossa área é muito específica.
Exato,
não é?
Exato, claro que é. Claro que é. Então, faz favor, tem a palavra. Então, Soutor, faz favor.
Quero agradecer aos senhores deputados e deputadas a possibilidade que me dão e à organização a que eu pertenço de partilhar convosco algumas preocupações que temos nesta área. E é frequente ouvirmos dizer que não é possível o crescimento da natalidade enquanto não houver condições nas famílias para que tal seja possível. Sempre que se referimos, que se constatamos essas condições, elas vão embocar no problema da autonomia financeira das famílias e das condições de organização do trabalho com as obrigações familiares, aquilo que chamamos a conciliação de trabalho-família. Mas há aqui sempre algo que é um pouco paradigmático, é que continuamos a ver que mesmo nas famílias numerosas nós temos o exemplo das famílias que o são porque têm recursos, mas continuamos ainda a ver, claro, com menor intensidade do que há 30 anos atrás, mas famílias sem recursos que continuam a ter mais filhos que aquilo que, em termos do planeamento da paternidade, deveria ser razoável. E temos também outra realidade relativamente à natalidade, que está a crescer muito na nossa perspectiva em Portugal, que é a questão da monoparentalidade. Mulheres, sobretudo mulheres, que têm a seu cargo um filho e, em alguns casos, até mais que um. Isto, na nossa área, traz-nos problemas que têm a ver com aquilo que nós almejamos. Portanto, a Caritas não é apenas uma instituição de assistência, está muito para além disso, tem preocupações de... E a sua finalidade é realmente promover o desenvolvimento humano, que esse desenvolvimento chega a todos, não deixa ninguém de fora, mas isto depois tem incidências na privação de recursos destas famílias. E conciliando a privação de recursos, que incide muito nas famílias numerosas, que incide muito nas famílias monoparentais, e em termos de crianças, claro que há outro sector, que é o sector das crianças institucionalizadas. Nós temos que falar de um problema que é hoje uma realidade muito dura no nosso país, que é a pobreza. Poderia trazer-vos números, mas quero dizer aos senhores deputados e deputadas que poderiam dar um contributo, é urgente que deem um contributo para resolver estas questões estatísticas. Porque a estatística, ainda ontem estive num seminário da conclusão de um estudo apoiado pela União Europeia e lá foi paradigmático, as estatísticas não se encontram, porque dependem das fontes. E para estudarmos estes temas, nós tínhamos que ter estatísticas mais fiáveis. E no campo da pobreza e no campo do emprego, nós temos falhas gravíssimas. Não só em Portugal, mas mesmo o Eurostat não consegue dar-nos números fiáveis. Por isso, quero-vos dizer que os números que vos trago aqui são aqueles que o INE nos proporcionou, mas que nós temos a percepção que estão altamente, portanto, condicionados por os da pobreza, pela distância de tempo entre a recolha e a divulgação. Também pelos indicadores que escolhem, que muitas vezes são indicadores que deixam de fora determinadas causas que nos parecem relevantes, que não têm a ver só e apenas com os rendimentos das famílias. Também têm a ver com a acessibilidade a serviços públicos, que não tem muitas vezes, não se tem em conta, as condições de habitação, o acesso à educação, etc. Bom. E depois, na questão do emprego, as estatísticas, todos sabemos, não é de agora, não é de agora, que estão muito condicionadas por opções que se fazem que distorcem a realidade. Não é? Gente que está em formação, para o emprego, fica fora da estatística do emprego. Gente que trabalha uma ou duas horas por semana ou por mês, já está empregada. E depois temos aqueles que não vão aos centros de emprego inscreverem-se, porque as estatísticas são feitas com base nos inscritos do centro de emprego, que são os desencorajados do mercado de trabalho, e portanto também não contam como desempregados. Daí a nossa percepção que o desemprego jovem e aquele que o adulto e jovem que é de longa duração sejam mais graves do que as estatísticas o dizem. O emprego tem uma vantagem, é que 3 em 3 meses dá-nos uma leitura, mesmo assim, que nos pode aproximar da realidade. Quanto à pobreza, estamos com 2 anos, muitas vezes, e 3 anos de diferença entre o que se recolhe e o que se divulga. Pois há outra situação que nos preocupa e que influencia muito as crianças, que é o abandono que nos últimos anos, em resultado da crise, foi feito por parte dos governantes, de abandonar as políticas que nós chamamos políticas positivas, direcionadas ao combate à pobreza. E refiro-me a duas, concretamente, que fizeram com que a pobreza no ano 2000 fosse reduzida de 20% para 17,9%. Agora já não é assim, não é? Mas quando iniciámos a crise, é preciso ter em conta que nós já vínhamos de um historial de pobreza e, em alguns casos, até muito específico relativamente à Europa, essa diminuição não foi conseguida à custa da autonomia financeira daqueles que estavam na faixa de pobreza. Foi devida às transferências sociais, sobretudo ao rendimento social de inserção e ao complemento solidário para idosos. E isto teve um impacto muito forte no rendimento social de inserção, sobretudo na severidade da pobreza, e aí as crianças são muito atingidas por essa severidade, pelas implicações presentes e futuras que a pobreza tem nelas. Por outro lado, nós fomos sentindo, que tenho aqui estatísticas de ontem, que posso deixar depois da senhora Presidente da Comissão, até por conselhos, como se está a acentuar o abandono precoce da escola e o insucesso escolar. Eu julgo que é hora de atacarmos este problema, porque podemos cair, se ele tiver este ritmo, podemos cair em números que eram muito próximos de quando entramos na democracia. Há uma evolução, sem dúvida, há uma evolução das habilitações académicas dos mais jovens, mas ainda há uma permanência muito forte no segundo ciclo. E muito poucos já chegam ao 12º, proporcionalmente àquilo que são os números da Europa. Relativamente à questão da pobreza infantil, portanto, ao falarmos de pobreza infantil, estamos a falar desta pobreza, da pobreza dos agregados familiares. As crianças são pobres porque vivem em famílias pobres. E só resolvemos o problema da pobreza das crianças quando resolvermos os contextos de pobreza em que elas vivem. E queria deixar uma nota também, pode ser interessante para o Parlamento, é que nós temos uma característica de pobreza que não é muito notória na Europa, que é chamada a pobreza persistente. Isto tem muito a ver com o investimento que fazemos nas crianças. Nós continuamos a ter um índice muito forte na percentagem das pessoas que estão no limiar da pobreza, da chamada pobreza persistente ou pobreza geracional, portanto, são aqueles casos de pessoas que nascem pobres, vivem pobres, e a herança que transmitem aos filhos é a pobreza. Isto depois repete-se por gerações. E depois, estas famílias têm um grave problema, é que assumem isto como uma fatalidade. Assumem isto como se fosse pertencer a uma casta. E, portanto, calhou-lhes em sorte aquilo e resignam-se muitas vezes àquela situação, àquela condição. Queremos dizer que o nosso Parlamento tem uma responsabilidade acrescida. Por um lado, felicito o que foi conseguido na altura, mas isso acarretou uma responsabilidade. Por um movimento de cidadãos e depois veiculado por um dos partidos, Conselho Parlamentar, este Parlamento conseguiu fazer sair uma resolução na qual reconhecia que a pobreza configurava uma situação de violação dos direitos humanos. Quero dizer que, não sei se há muitos Parlamentos na Europa que tivessem ido até aqui. Nós gostaríamos que tivesse desaparecido a palavra configurado e que ficasse mesmo uma expressão, é uma violação dos direitos humanos. Depois, não se conseguiram foi cumprir as resoluções que vieram subsequentes a esta. Nomeadamente, estava previsto, na altura, criar-se um observatório permanente sobre a pobreza e a necessidade de escrutínio das diferentes políticas públicas sobre a incidência da severidade da pobreza. Isso nunca se conseguiu. Portanto, temos o imperativo, temos o princípio, mas ele não está a ser concretizado. Deixo-vos esta nota para que, se possível, a possais ter em conta. No campo da pobreza infantil, ela preocupa-nos pelas razões que dispenso-me de enumerar, quer dizer, que ela não só tem graves consequências na vida das crianças, como as marca para o futuro. E depois, no futuro, quando elas ficam com esta marca, a sociedade que não foi capaz de as proteger vai etiquetá-las, e aqui chama a atenção, para o problema da educação. Nós não poderemos aceitar que se faça a divisão de jovens e de crianças pelo seu grau cognitivo e depois se as remeta para níveis de ensino que até são considerados menores. Nós constatamos que muitas vezes o insucesso escolar tem a ver com a pobreza das crianças. Pobreza que as levou a ter menos saúde, mais vulneráveis, portanto, a certo tipo de doenças. Portanto, com maior absentismo escolar. E depois, sem o apoio escolar complementar que muitas as famílias costumam dar ou proporcionar. E aqui deixo um alerta a esta Comissão, porque é urgente fazer-se alguma coisa para que tenhamos uma política de saúde mental na infância mais consistente. Presentemente em Portugal há um déficit muito grande de um acompanhamento regular destas crianças, porque depois isto inscreve-se no problema que é a saúde mental em Portugal. O nosso programa de saúde mental, programa nacional, não é abrangente e muitas vezes só toca o aspecto clínico e toca-o vulneravelmente, porque permite muitas vezes longos períodos de compensação aos doentes. Mas, no campo da saúde mental infantil, os recursos ainda são mais escassos. E refiro aqui algo que hoje os defensores do Programa Nacional de Saúde Mental equacionam muito, que é a questão dos internamentos. Não seria de desconsiderar a possibilidade da criação de unidades de internamento específicas para crianças, porque a abordagem a estes problemas tem que ser uma abordagem diferenciada. Entrando no campo da saúde, queria deixar também uma nota que os seus deputados e deputadas devem saber, é que o nosso Programa Nacional de Vacinação, que revolucionou o país em termos da prevenção da saúde, tem algumas falhas. Eu vou ouvindo pessoas ligadas à saúde e, sobretudo, falam-me de que era urgente que no Plano Nacional de Vacinação entrassem mais dois tipos de vacina, que eu deixo aqui como nota, não sei se é do vosso conhecimento, que é a vacina para a pneumococos, e depois a vacina para o rotavírus, e isto é urgente, porque isso está a condicionar muita saúde de muitas crianças em Portugal. Por outro lado, a baixa de rendimentos que se gerou com esta crise, ou a ausência de rendimentos, levou a que muitas famílias perdessem o acesso a tratamentos, sejam eles terapêuticas, medicamentosas ou tratamentos de outro tipo. Os seus deputados vão-me dizer que baixou bastante, e isso também temos que considerar como positivo, na política de preços dos medicamentos houve uma baixa muito significativa. Agora, há medicamentos que não foram atingidos por essa baixa, pelo contrário, até alguns perderam com participação. E volta outra vez à saúde mental. Por outro lado, dadas os constrangimentos financeiros dos nossos hospitais e centros de saúde, os cidadãos mais carenciados deixaram de ter acesso a determinados medicamentos que lhes eram facultados pelas farmácias hospitalares. E eu acho que isto se devia de repor, porque em saúde, como em educação e em segurança social, isto nunca é despesa, é sempre um investimento. Deixava aqui algumas propostas, para terminar, algumas propostas. Primeiro, sabermos ver bem o que a Unicef nos tem dito sobre uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza infantil. Agora, senhores deputados e deputadas, não tenhamos ilusões. Não pode haver um programa específico de erradicação da pobreza infantil sem se atacar a origem que está nas famílias. Portanto, o que nós temos que ter é uma estratégia nacional de luta contra a pobreza que nunca conseguimos ter. E a luta contra a pobreza não pode passar apenas pelo Ministério da Solidariedade, do Trabalho e da Segurança Social. Isso é algo que nunca conseguimos, mesmo nos programas avulsos que fizemos. Pomos tudo em prateleiras e depois andamos, de acordo com os tempos necessários, a ir às prateleiras buscar as soluções. Quando uma estratégia de luta contra a pobreza tem que envolver forçosamente o Ministério da Economia, porque sabemos que não se luta contra a pobreza sem o crescimento económico, embora também saibamos que nem sempre o crescimento económico é capaz de erradicar a pobreza. E nós neste país já temos exemplos disso. Tivemos picos de crescimento económico e não se refletiram nada na pobreza. Pelo contrário, concentraram-se nas mãos de uns quantos, e isso tem a ver com o grande problema que causa a pobreza, que são as desigualdades sociais. Por isso, eu acho que, pugnando por uma estratégia de luta à pobreza infantil, enquadrá-la numa mais abrangente, que é a pobreza no seu todo, e incluir a economia, a segurança social, a justiça. Há muitas famílias hoje e muitas crianças que estão com dificuldades, porque os seus pais não estão a cumprir as decisões judiciais e há uma impunidade total neste caso. Estou-me a referir à obrigação de pagamento de alimentação e de outros. E aqui há um grande desleixo dos nossos tribunais e muitas vezes aceitam qualquer justificação sem a verificar no concreto. E por isso isso ainda agudiza mais a pobreza das crianças. Depois, assegurar as duas dimensões previstas neste plano, que era investir nas crianças para quebrar o ciclo vicioso de desigualdade. Só será através das próximas gerações que nós poderemos vencer este problema estruturante da pobreza. Assegurar acesso a recursos adequados, a serviços de qualidade. Por isso, nós não estamos nada de acordo com determinadas políticas que já referi e quero insistir, que atiram aqueles que são considerados, na nossa perspectiva, menos capacitados, para outras estruturas e instâncias menos qualificadas. Porque, ligada à pobreza e, sobretudo, nas crianças, está algo que ao fazer-se isso, se acentua muito, que é a falta de autoestima. Já basta a falta de autoestima que é criada nas escolas pela diferenciação de recursos que são mostrados através daquilo que as crianças utilizam nas escolas e vestem. Portanto, os serviços de qualidade, a criação de oportunidades, e aqui chamo muita atenção porque nós temos possibilidades de fazer isso. Eu tive muita pena, depois, através da Sra. Presidente, para vos fazer chegar, nós editámos um livro feito por crianças, em que uma madrinha de uma escola, ou duas escolas, uma de uma zona rural, outra da zona da cidadina, resolveu perguntar às crianças o que era para elas a pobreza. E se elas pudessem resolver a pobreza, como é que resolveriam? Era a minha intenção trazer um livro para cada um deles e compilámos todos esses depoimentos. E é muito interessante. E isto deu-nos a convicção de que temos tido uma grande falha na luta contra a pobreza, é que criamos políticas para o combate à pobreza sem ouvir os pobres. E depois elas falham. Nós também, no combate à pobreza infantil, temos que passar a ouvir as crianças. E hoje temos condições para o fazer. Manter o enfoque, sobretudo, nas crianças que estão em maior risco social. Cito aquelas que já referi, as institucionalizadas, e digo-vos que a desinstitucionalização é importante porque temos um número inconcebível de crianças institucionalizadas, quando sabemos que é o drama de muitas famílias a recorrer à adoção e os entraves que são colocados são entraves muitas vezes injustificáveis. Eu e com certeza que os senhores e as senhoras tivemos 9 meses para nos prepararmos para ser pais. E há famílias que levam mais de 10 anos para se prepararem, para terem acesso a uma adoção. E às vezes por razões subjetivas, às vezes discricionárias, ou do juiz, ou dos técnicos que acompanham os casos. Nós podíamos ter muitas crianças desinstitucionalizadas se facilitássemos mais o acesso à adoção. Com um acompanhamento muito fino depois dessas famílias. Não é fazer o que hoje acontece, que a família adotou e abandonou-se a família. Também a desinstitucionalização pela desinstitucionalização não resolve tudo, porque a pergunta que temos que fazer é onde andam essas crianças que foram desinstitucionalizadas? Quem é que as acompanha? Qual é o projeto de vida delas? Porque nós fizemos este esforço nos últimos anos, mas não temos dados, não temos dados objetivos para saber se essas crianças ficaram em condições melhores que aquelas que estavam nas instituições. Depois, a questão de medirmos o impacto das políticas, é o tal observatório que a resolução previa, acho que deveria entrar em funcionamento o mais depressa possível. Depois, definirmos metas anuais, de sermos mensuráveis nesta luta contra a pobreza. Porque criamos princípios, criamos estratégias, mas muitas vezes não, esses objetivos não são medidos. E ao tornar mensuráveis, responsabilizavam mais as entidades que se envolvessem nessa luta. Depois, dar maior visibilidade aos programas direcionados às famílias em situação de pobreza, pelo menos num quadro plurianual. E aqui era importante, porque é inconcebível que nos últimos governos não tivesse havido uma instância governamental dedicada só à família, nem sequer uma direção-geral da família existe em Portugal. E eu acho que uma direção-geral é muito pouco. Eu acho que pela transversalidade dos problemas, devia ser, qualquer governo devia criar um ministério ou eventualmente uma secretaria de Estado e na dependência do primeiro-ministro, para que se assegurasse essa transversalidade. Depois envolver a sociedade civil. Envolver a sociedade civil neste combate, isto faz-se com certeza com parcerias, mas também se faz com uma consciencialização muito forte dos nossos concidadãos. O nosso país também tem um problema a vencer, que eu não vejo noutros países, que é aquilo que eu costumo dizer, confunde-se luta contra a pobreza com luta contra os pobres. E muitas vezes andamos a lutar contra os pobres em vez de lutar contra a pobreza. E por isso nós temos um fenómeno em Portugal, que eu raramente ouvi falar dele com os meus congéneres europeus, que é chamada pobreza envergonhada. E numa situação de uma pobreza envergonhada, oculta, o sofrimento das crianças é maior. Portanto, era preciso consciencializar a sociedade que o combate à pobreza não depende só dos políticos e dos governantes, nem dos empresários, mas tem que envolver toda a sociedade. E depois manter sempre uma promoção que tem que ser também muito bem assumida e aprendida de troca de informações sobre a forma de promover uma abordagem mais efetiva no combate à pobreza infantil. Por exemplo, deixamos aqui um exemplo, a criação de uma plataforma europeia, que não existe, existem muitas plataformas, mas não existe a plataforma europeia de combate à pobreza e à exclusão e a plataforma europeia de combate à pobreza infantil. São estas algumas ideias, desculpem ter demorado, mas...
Muito obrigada, Sr. Eugênio Fonseca, e eu agradeço que, então, nos deixe as suas propostas para serem distribuídas pelos grupos parlamentares. E assim farei. Senhoras e senhores deputados, aguardo que me façam um sinal para se inscreverem. Senhora deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e cumprimentar em especial o Dr. Eugênio Fonseca, que em nome da Caritas se disponibilizou para colaborar com a nossa comissão nesta avaliação, neste trabalho que estamos a desenvolver, e agradeço a disponibilidade da Caritas Portuguesa e os contributos que aqui nos trouxe. Face à sua apresentação inicial, que foi bastante profunda e completa, e já com algumas propostas concretas, algumas medidas concretas, não nos restam, pelo menos a nós, não nos restam grandes perguntas. Gostaria apenas de fazer duas ou três notas. Uma primeira, relativamente à iniciativa de debatermos neste Parlamento este assunto que o Partido Social Democrata elegeu como um desígnio nacional. O Partido Social Democrata elaborou internamente um documento, constituiu um grupo de trabalho presidido pelo professor Dr. Joaquim Azevedo, que elaborou um relatório chamado Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade, Relatório esse que foi muito bem acolhido pela sociedade em geral, foi muito discutido e debatido e só por isso já cumpriu um dos seus principais objetivos, mas sobretudo o grupo parlamentar do PSD entendeu que este relatório seria um bom ponto de partida para nós alargarmos o debate e a discussão não só a este Parlamento, a todos os grupos parlamentares, como também à sociedade civil, para que pudessem dar os seus contributos. Fizemos assim aprovar uma resolução na Assembleia da República, e é no cumprimento dessa resolução que estas audições estão a ser levadas a cabo, que visa que cada comissão, nós em concreto a Comissão de Saúde, definam medidas setoriais concretas que promovam, se possível, um quadro de compromisso que envolva, lá está, todas as forças políticas, com vista à promoção da natalidade e à adoção de políticas públicas, amigas da família e das crianças. No cumprimento desta resolução, nós estamos muito empenhados em que este assunto seja debatido sem qualquer instrumentalização política ou partidária, porque é um assunto que a todos nos preocupa e a todos nos deve congregar, independentemente da ideologia que professamos. E a realidade é esta e o cenário é este que nos confrontamos, não hoje, não nesta última legislatura, mas já há muitos anos a esta parte. Recordar para quem por vezes se esquece que desde a década de 80 que o limiar da reprodução de gerações deixou de estar assegurado em Portugal. Portanto, isso não, o problema da natalidade não é de hoje, não é de ontem, não é desta legislatura. É um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos e que mesmo em períodos de alguma estabilidade económica e financeira, porque o nosso país atravessou, não houve uma inversão desta fatalidade, chamemos-lhe assim. E também não é um problema exclusivo de Portugal. É um problema com que se confronta toda a Europa e muitos países até do norte da Europa com condições económicas e financeiras muito favoráveis e muito melhores do que a portuguesa, também se vêem confrontados com esta realidade. Portanto, sem querer fazer aqui um diagnóstico, os problemas, as causas deste inverno demográfico estão muito para além das dificuldades financeiras das famílias e das condições económicas, mas também essas condições económicas são relevantes. O Sr. Dr. Eugénio Fonseca trouxe-nos aqui uma análise detalhada sobre a situação. Nós sabemos que a Cáritas tem efetivamente como missão o desenvolvimento humano e a defesa do bem comum e felicitamos a Cáritas pelo trabalho que tem desenvolvido. Sabemos que é um trabalho de grande proximidade, porque a Cáritas está nas dioceses, está nas paróquias, trabalha muito proximamente com as famílias portuguesas, com as crianças portuguesas e notei o enfoque especial que deu nos problemas que afetam as crianças portuguesas e é uma instituição que efetivamente visa a fomentação da partilha de bens e da assistência em situações de carência, de calamidade, de emergência e, portanto, a Cáritas tem um contributo muito importante a dar para este assunto porque conhece, não diria como ninguém, mas conhece de forma muito privilegiada a situação, o pulsar, o sentimento das famílias portuguesas. Eu percebi o enfoque que quis pôr nas questões da pobreza. Percebi, também falou da acessibilidade aos serviços públicos, no acesso à habitação, no emprego, e eu gostaria, já apontou aqui algumas medidas concretas que nós retemos e que têm vindo até a ser muito, muito consensuais em todas as audições que temos vindo a falar, algumas das medidas concretas que aqui sinalizou e nós tomamos boa nota disso. E gostaria apenas, em termos muito, muito globais, que nos pudesse dizer da experiência que tem, da experiência que a Cáritas tem neste relacionamento com as famílias portuguesas, qual é o sinal que nós, enquanto Comissão de Saúde, em políticas concretas, específicas, setoriais, relacionadas com a saúde, qual é o sinal que nós podemos dar para reforçar a confiança e a esperança das famílias? Porque entendemos que, muito mais do que um problema de carência económica e financeira, talvez seja um problema de confiança e de esperança no futuro. E quando pensamos em constituir uma família, qualquer português pensa no futuro e não no dia presente, no dia imediato. Portanto, era esse sinal, porque obviamente o combate a este inverno demográfico não se faz por lei ou por decreto ou por portaria, isso facilitaria muitas coisas, mas infelizmente é toda uma mudança de mentalidade, toda uma mudança de paradigma que é preciso encontrar, e é esse pontapé de saída que nós queremos dar com isto. Portanto, eu perguntava-lhe esse sinal concreto que, no seu entender, pode ser dado às famílias para reforçar esta confiança e a esperança no futuro, para que se possa dar aqui de alguma forma uma inversão nesta situação que a todos deve e a todos preocupa e a todos deve congregar na busca de uma solução. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar, em nome do Partido Socialista, por agradecer ao Sr. Eugénio Fonseca, enquanto representante da Caritas Portuguesa, por ter acedido ao convite que fizemos no âmbito deste trabalho para estar aqui presente connosco hoje. Foi entendido por todos os grupos parlamentares ser importante ouvir a instituição que dirige, porque, sem dúvida, e como já disse aqui a Sra. Deputada Carla Rodrigues, que além de ser deputada do PSD, é deputada relatora deste processo e, portanto, a responsável pelo trabalho final, a Caritas tem a característica de conhecimento muito próximo da realidade, de um contacto muito direto com as pessoas, maiormente das pessoas que estão em situação de exclusão, de vários tipos de exclusão, como referiu, não tem só a ver com a questão dos rendimentos, mas há muitas outras formas de exclusão a que a Caritas está atenta. E entendemos que, no momento em que o Parlamento é desafiado a refletir sobre formas de alterar a situação demográfica portuguesa, no sentido de aumentar a natalidade, tem sido um dos grandes problemas, em primeiro lugar demográficos, mas que depois se reflete e refletirá em vários outros domínios, pensamos ser essencial ouvir o contributo da instituição que preside. Já nos deixou aqui, por um lado, a caracterização da realidade com que convivem e, por outro lado, propostas para o futuro, que, de acordo com a experiência que tem, possa vir a alterar a circunstância atual. Esta criação de uma plataforma, de uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza infantil e a criação da plataforma europeia estão absolutamente interligadas. O grande desafio é, de facto, quebrar esse ciclo de transmissão de pobreza até de geração para geração. Nós sabemos que isso tem muitas vezes a ver com o próprio comportamento e com a atitude das pessoas, e é ao nível montante muitas das questões que nós devemos intervir para que possamos interromper esses ciclos. Seguramente que no momento em que as famílias, os casais ponderam a possibilidade de ter o seu primeiro filho ou o segundo filho. Ainda ontem estivemos aqui com a Associação Portuguesa de Demografia, que nos explicou bem que o nosso grande desafio é fazer com que os portugueses decidam ter o segundo filho para que possamos atingir o nível de reposição demográfica, e os desafios e as dificuldades que atualmente nós verificamos mais empiricamente e a Caritas mais esclarecidamente, sem dúvida que tem contribuído para que não se dê o passo entre o primeiro e o segundo filho. E, portanto, para além das propostas que aqui já deixou, o que lhe gostávamos de perguntar é se, enquanto legisladores, entende que nós podemos tomar alguma medida, para além destas, que possa alterar a conclusão a que normalmente as famílias têm vindo a chegar, que é de não avançar para o segundo filho ou o primeiro em muitas das situações. Nós temos um instrumento máximo, que é de alterar o normativo, o quadro normativo existente, e portanto também gostávamos de saber a sua opinião relativamente a isso, de que forma, não só adotando mecanismos europeus, mecanismos internacionais, mas às vezes medidas mais pequenas como aquela que já referiu. Penso que a Comissão de Educação também está a trabalhar esta matéria a nível do insucesso escolar e do abandono precoce, que foram áreas em que nos últimos anos já trabalhados em termos estatísticos, houve uma evolução positiva desses indicadores, mas que agora parecem estar a regredir. Portanto, é preciso fazer uma intervenção também a esse nível. Nós já sabemos que é ao nível da educação pré-primária, ao nível da educação da primeira infância, como é que também sentem que essas respostas sociais estão neste momento a corresponder às expectativas e necessidades das famílias portuguesas? Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento também o Dr. Eugénio Fonseca. Agradeço os contributos que trouxe a esta comissão e as preocupações e também as sugestões em relação a esta matéria. Eu, a primeira consideração, ou o primeiro comentário que gostaria de fazer, não à sua intervenção, naturalmente, mas à questão que estamos aqui a debater, a natalidade, é que, de facto, os fatores que têm contribuído ou que têm condicionado a decisão das famílias de terem filhos são vastos, são inúmeros. Creio que as questões relacionadas com a redução dos rendimentos, a instabilidade no emprego, precariedade, o desemprego, poderão ser fatores bastante significativos e que as famílias têm apontado, inclusivamente, como fatores mais significativos, pelo menos estou a dizer de acordo com o inquérito à fecundidade, mas obviamente que há um conjunto de outros fatores que também pesam nessa tomada de decisão e que não podem ser esquecidos, como as questões relacionadas com a educação, com a saúde, com a habitação, com a proteção social, ou seja, todo um conjunto de direitos que a nossa Constituição consagra e que a verdade é que não estão a ser garantidos a muitas e muitas famílias, e de facto isso leva a que as próprias famílias condicionem esta sua decisão de ter filhos. Eu creio que as questões que aqui nos trouxe relacionadas com a pobreza são de facto questões muito preocupantes e que devem merecer, obviamente, uma intervenção para, de facto, combater a pobreza e para que, efetivamente, aliás, a nossa Constituição colocava até um conjunto, nomeadamente na área da educação, né, e colocava a educação até como um elemento da própria superação de desigualdades. E, de facto, esse elemento de superação de desigualdades hoje não está a produzir esse efeito. A verdade é que se vai perpetuando um conjunto de desigualdades de geração em geração, e a verdade é que estamos ainda muito longe desse patamar que a nossa Constituição coloca. Mas ainda às questões relacionadas com a pobreza, permita-me que diga, que faça este comentário, porque não acredito que o partido político ou os partidos políticos que nos últimos anos, e a verdade é que a natalidade não é um problema de hoje, é um facto, mas que se agravou muito e muito nos últimos anos. Não é um problema de hoje, mas também tem uma responsabilidade, e o agravamento nos últimos anos também tem uma responsabilidade. E a verdade é que as famílias hoje não têm mais filhos não é porque não queiram, é porque não podem. Ou dizendo de outra maneira, só as famílias com melhores condições económicas é que podem cumprir o desejo de ter a família que desejam ter. As famílias pobres não têm essa mesma possibilidade, porque estão condicionados exatamente por todas estas questões que já aqui referir. Naturalmente, há um ou outro, pois, exemplo, mas o essencial e o fundamental são estes aspectos. Mas quando eu digo que não acredito que vão alterar significativamente, nem significativamente, nem não significativamente, mas não vão alterar de fundo as bases em relação a esta política, porque, de facto, para que as pessoas tenham, há pouco quando falava, de confiança e de esperança, mas essa confiança e esperança faz-se com base em opções concretas. E estamos a falar de opções concretas, que é garantir emprego com direitos, com estabilidade, onde os direitos de maternidade e paternidade sejam reconhecidos, sejam cumpridos, sejam respeitados, coisa que hoje não acontece, onde, de facto, haja uma valorização dos salários, onde haja um apoio social adequado para as famílias, onde seja garantida a educação a todos os níveis de ensino e que seja acessível, onde seja garantido o acesso à saúde, independentemente da situação socioeconómica para todos, onde seja garantido o direito a uma habitação condigna e adequada à família concreta, a cada família concreta, esta não tem sido naturalmente a opção destes partidos, e a verdade é que quando eu dizia há pouco que agravou muito nos últimos anos, é porque estamos a falar de políticas em que cortou o abono de família a milhares de famílias, em que retirou o rendimento social de inserção a milhares de famílias, em que retirou o complemento solidário para idosos a milhares de famílias, e nós sabemos que muitas famílias, aliás, há muitos idosos que estão com os filhos e que são as próprias famílias que vão dando esse apoio, e de facto isto é um corte no rendimento global, onde há muitas famílias que perderam a sua habitação e tiveram que voltar para a casa dos pais, e de facto isto tudo corrente das opções políticas de sucessivos governos, mas muito agravado pelo atual governo. Por isso, de facto, esta questão da natalidade tem, de facto, razões e tem, de facto, responsabilidades muito mais profundas, e que se essas responsabilidades não se intervir sobre elas, dificilmente conseguiremos ultrapassar esta situação que vivemos no nosso país. E, de facto, há aqui uma alteração significativa que é preciso ter. E há pouco o Dr. Eugénio referia aqui que em algumas situações, e nós temos tido até essa experiência em alguns momentos nos últimos anos, em que mesmo que haja um crescimento económico, isso não incidiu e não teve reflexo nas condições de vida das pessoas. As pessoas continuaram a ter, e aliás, não só continuaram, como algumas das suas dificuldades se agravaram. E a verdade é que esse crescimento económico não significou uma redistribuição da riqueza por todos, significou sim a concentração da riqueza em muito poucos. E, de facto, nós tivemos momentos recentes em relação a essa matéria que provam exatamente isto. Eu, as questões que gostaria aqui de colocar, até considerando já um conjunto de aspectos que aqui propôs e sugeriu, mas cingindo àquilo que é a matéria relacionada com esta comissão, a Comissão de Saúde, e tratando das questões de saúde, de facto, as questões que referiam em relação à pobreza nas crianças, a vulnerabilidade que as pessoas em situação de pobreza têm face à doença e as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde é efetivamente uma realidade. Contra factos, de facto, não há argumentos, e isso é uma realidade. Agora, eu creio que há necessidade, efetivamente, de tomar aqui algumas medidas e, de certa forma, gostava de um comentário seu em relação a essa matéria, que de facto precisávamos de garantir a acessibilidade a todos os cuidados de saúde. Às questões, há portugueses que não têm médico de família, vão-se encerrando cuidados de saúde de proximidade, nomeadamente cuidados de saúde primários, reduzindo horários, reduzindo valências, um pouco por todo o país isto vai acontecendo, concentração de um conjunto de valências e especialidades ao nível dos cuidados hospitalares. Eu creio que isto também não são, obviamente, medidas que incentivem e que deem o grau de confiança, de estabilidade, de segurança que as famílias efetivamente precisam no campo da saúde para poder tomar uma decisão de ter filhos e de poder ter os filhos que efetivamente sejam. Porque, de facto, há um conjunto de aspectos relacionados com o planeamento familiar, relacionados com a saúde materna, relacionados com a saúde infantil. Evocou aqui bem a saúde mental, que, de facto, facto, no nosso país é bastante insuficiente e temos tido retrocessos, inclusivamente, em relação a esta matéria. E se falarmos então na área infantil, as coisas são ainda mais dramáticas no quadro da resposta pública em relação a esta matéria. E, de facto, são tudo aspectos que não contribuem, na nossa opinião, para que as famílias tomem esta decisão. Para além de que acompanhamos também, naturalmente, a preocupação que aqui nos trouxe em relação ao Plano Nacional de Vacinação e a possibilidade de inclusão daquelas vacinas, porque, efetivamente, muitas crianças não têm essa possibilidade, estando fora, as famílias não têm possibilidade de comparticipar essa vacina. Mas, mais do que isso, mais do que a comparticipação ou de suportar o custo da vacina, a questão que se prende aqui é o direito à saúde para todos. E, de facto, a universalidade, o ser geral, são as que deveriam estar a ser garantidos e que hoje não estão. E se tivessem, provavelmente esta, a par de um conjunto de outras medidas, porque não é só nesta área, a par de medidas na educação, na habitação, no emprego, poderíamos ter efetivamente uma realidade diferente no nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, senhoras deputadas. Passava agora a palavra. Eu só queria lembrar aos senhores deputados que a próxima audição já está no Parlamento.
Então vou tentar ser breve, mas gostava de dizer à senhora deputada Carla que eu tentei fugir a uma comunicação que entrasse por caminhos filosóficos que depois pudessem roçar a utopia que muitas vezes sou acusado. Eu não ignoro que o problema demográfico não reside apenas em questões económicas, também tem muito de cultural, tem muito civilizacional, tem muito com conceitos de bem-estar que nós assumimos ou que nos obrigaram a assumir. E portanto evitei entrar por aí porque sei perfeitamente que não é um Parlamento que vai conseguir por si só transformar estas coisas. Porque estamos a falar da mudança de um modelo civilizacional que se impõe. Eu sei que há casais que fazem a opção por ter menos filhos porque querem dar o melhor que podem aos que têm. E este o melhor que podem entronca muitas vezes no conceito do melhor, o que é o melhor. E nós sabemos que o melhor é, muitas vezes, aquilo que a sociedade de consumo nos proporciona. Isto é uma mudança de mentalidades que é muito difícil de alterar. Depois, também, termos em conta isso que se instalou, e também não é só em Portugal, olha que no inquérito, no estudo, já foram 3 estudos que nós fizemos ao nível das Cáritas da Europa, o problema que os europeus colocam como problema prioritário nem sequer são as questões económicas, são as questões da desconfiança, do medo. E existe aqui, efetivamente, no diálogo que vamos tendo com muitas famílias, aquilo que foi verbalizado, a questão do futuro. Eu até tinha mais filhos se me assegurassem. Isto também é muito subjetivo. E num país que vai tentar reforçar uma política para o crescimento da natalidade, tem que ter consciência que está dependente também de outros fatores externos. E eu aí também quero ser realista. Dialoguei muitas vezes com o Joaquim Azevedo, não por pertencer-se à Comissão, mas somos amigos, e falámos muito disso, e há que considerar que há fatores externos que têm que mudar no tal paradigma. E, portanto, gosto, sinto-me confortável por ver o Parlamento a preocupar-se com estas questões, porque estas questões são questões políticas. Têm que ser assumidas pelos políticos e com determinação, criando condições que balizem a intervenção de outros interesses que depois minam a consistência familiar. Eu não aceito que se esteja agora a exigir às instituições públicas ou privadas, escolares, no domínio pré-escolar, que para poderem responder às necessidades das famílias tenham que abrir aos fins de semana, estejam que estar abertas até às 11 da noite. Não é? E há muito boa gente a defender isto. E em nome da conciliação de trabalho-família. Não, não é por aí que devemos ir. Nós devemos é criar condições à família para que não tenham tanto tempo de trabalho e possam, em condições dignas, estar mais tempo com os filhos. Por isso, quer queiramos, quer não, independentemente da questão cultural, que essa vai levar muito tempo a resolver, porque não depende só de um país, nem da Europa, mas ela tem que acontecer. Através da transformação de mentalidades que se podem fazer logo no início da vida dos cidadãos, e portanto falou-se aqui em educação, mas gostava que tivéssemos a percepção de que educação não é apenas instrução, é que muitas vezes focalizamos a educação na instrução. Eu acho que as escolas não podem dizer que compete apenas à família a transmissão de determinados valores de vida, etc. A escola também tem que os assumir. E tem aí feito muitas vezes o contrário, quando se torna muito competitiva, muito guetizante, marginalizadora. Portanto, eu centrei-me mais nos aspectos económicos por serem aqueles que poderiam dar esses sinais de esperança. Sabe, Sra. Deputada, nestes últimos anos vivo uma tensão muito forte dentro de mim, que às vezes me cria alguma emoção e destabilização, que é evitar um discurso derrotista e ter um discurso mais de esperança para que as pessoas se libertem do medo. Mas eu não consigo, porque senão caio na mentira. Eu dizer, ter um tipo de discurso que não seja realista, portanto, costumo dizer, prefiro ser um otimista realista, mas não poderei calar aquilo que é a realidade, e a realidade dolorosa para muitas famílias. Portanto, como dizia a senhora deputada Paula Santos, nós, para darmos uns sinais de esperança, elas têm que ser concretas. Não podem ser só por decreto. Elas têm que começar a ser visíveis. E mesmo assim, elas passando por melhores condições de vida, de acesso a melhores condições de vida, não podemos esquecer esta dimensão cultural. Por outro lado, em Portugal temos que assumir de uma vez por todas que sai mais barato, em termos económicos, apostarmos na prevenção do que na remediação. Ainda não nos convencemos disto. Gastamos incomensuravelmente em remediar aquilo que poderíamos a custo de preço, a baixo preço, remediar. E andamos sempre com políticas, e eu dialoguei muito isso com o Joaquim, que a questão das dimensões sectoriais. Eu sei que temos que, em termos de metodologia, trabalhar cada sector específico, porque também há intervenções específicas. Mas depois não façamos aquilo que é costume do isolamento dos sectores. Todas as políticas sectoriais têm que estar interrelacionadas, porque esta questão é uma questão transversal. E às vezes, pois, na execução destas medidas sectoriais, perde-se imenso tempo, perde-se porque, por falta de relação, de interação entre elas, os seus protagonistas perdem muito tempo, porque têm que andar a resolver o problema de secção em secção, em vez de se criar um trabalho de conjunto. Portanto, deixava esta ideia da prevenção e deixava outra ideia que temos também que prevenir, que é a questão que pode agravar. A senhora deputada dizia que não é exclusivo de Portugal, mas nós estamos na linha da frente, no nível de taxa de natalidade. Isso tem que nos preocupar até pelas condições da sustentabilidade económica de Portugal. Eu não sei como é que podemos conseguir o desenvolvimento económico se vamos ter depois este tipo de realidade. Por outro lado, e tem a ver mais com um aspecto que eu evitei falar nele, nós temos que mudar as formas de trabalho que temos. Eu não sei se é por aumentarmos mais horas ao trabalho que aumentamos a produtividade. Não sei. Eu não sei se não temos que ir para uma repartição do trabalho para que todos possam ter acesso ao trabalho. Porquê? Porque nós já assumimos e já nos resignamos, por força dos dinamismos económicos, que já não é possível termos o mesmo emprego para toda a vida. Agora, temos jovens, ainda ontem no seminário isso foi muito acentuado por causa dos NITs, temos jovens que poderão vir a não ter trabalho em toda a vida. E, portanto, nós temos que repensar novas formas de redistribuição do trabalho. Trabalho digno, de trabalho que vá ao encontro das satisfações inalienáveis da dignidade da pessoa. E, portanto, são desafios que nos levam aqui. Há aquilo que eu acho que, e procurei dar os contributos possíveis, mas que acho que nos últimos anos foi uma aposta excessivamente ou obstinadamente financeira. E falou-se aqui da redução desses números das prestações sociais. Nós temos que politicamente começar a tomar consciência que, sem dúvida, sem crescimento económico, não há país que seja sustentável, mas desde que ele depois seja distribuído com equidade. E, portanto, a questão dos impostos e tudo isso. Bom, agora, nós tivemos até há bem pouco tempo a penalização das famílias que tinham maior número de filhos, até em termos de sete de IRS, que era um escândalo, não é? Agora, neste tempo que vivemos de grande austeridade, em que a opção foi por combater, travar a dívida pública, a dívida soberana, eu fui dos primeiros a dizer, e fui mal entendido, que logo o Governo, quando viu as condições que tinha e o memorando que estava consensualizado, que devia ter exigido a revisão desse memorando. E disse-o muitas vezes à Troika, porque nós, sim senhora, ainda não estamos a vencer a dívida, porque ela está a aumentar por força das taxas, que foram descomunais. Quer dizer, eu acho que aqui a falta de solidariedade europeia foi gravíssima. Eu sempre que estive com a Troika, eu fui mais questionado, fui mais atormentado pelos representantes dos organismos europeus do que pelo FMI. Eu acho que nós, apesar de sermos um país pequenino, nós não devemos baixar a nossa autoestima nacional e afirmarmos-nos e baixarmos muitas vezes perante imposições. Eu fico escandalizado quando, numa reunião de ministros das Finanças, se vem dizer que Portugal ainda tem um orçamento para 2015 pouco austero face às condições. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Porque, no fim, é termos uma visão economicista do desenvolvimento. Cheguei muitas vezes a dizer ao ministro da tutela e mesmo ao ministro da Saúde, que considero que tem feito algum trabalho na racionalização dos recursos, porque também os desperdícios também prejudicam a todos, não é? Porque também sabemos que há muitos desperdícios que têm que ser controlados, que a saúde, a educação e a segurança social não deviam ter sido bruscadas da forma tão agressiva como foram no contexto desta crise. E quem é que salvou a agressividade? Foi a sociedade civil. Foi a sociedade civil com medidas de proteção social assistencial, que alguns chamam assistencialistas. Tenho às vezes pena que se reduza a assistência ao assistencialismo, porque a assistência é necessária. A Caritas teve que parar no seu progresso de intervenção social, que ia muito na linha da promoção dos direitos das pessoas, sem o deixar de fazer com tanta intensidade, mas tivemos que nos dedicar mais a dar o peixe. Não tinha. Falar de direitos a pessoas que tinham fome, quer dizer. E, por último, dizer que... a questão da educação pré-escolar, sem dúvida, é aí que tudo pode começar. Agora, que não seja uma educação pré-escolar uniformizada. Tem que ser também de proximidade. E, por último, termos uma políticas que assentem nos direitos de cidadania e não apenas em medidas avulsas, essas sim, assistencialistas, mas que se construa um quadro de direitos baseados nos direitos humanos, na Convenção das Crianças e na nossa própria Constituição, que é das mais avançadas. Portanto, foram os contributos que procurei dar, estarei sempre à vossa disposição. A senhora Presidente depois vai-me dizer quantos deputados fazem parte desta comissão para trazer, mandar cá trazer os tais livros. 23. Farei cá chegar os livros até antes do Natal, pode ser uma leitura muito interessante. E obrigado pela oportunidade que me deram e estarei sempre à vossa disposição. Não estou uma coisa, é uma comissão da saúde, mas morrem prematuramente os pobres e adoecem prematuramente os pobres. Por isso, esta comissão também tem que cuidar das questões da pobreza.
Muito obrigada, Sr. Eugênio Fonseca. Foi, de facto, uma audiência muito proveitosa. Agradecemos os contributos que nos deixou. Extravasou muito a questão da natalidade, mas eu penso, como disse, está tudo interligado. E um pouco de filosofia também não faz mal nenhum, só melhora a vida. Eu penso que o Sr. Doutor se justificava por não tinha a tendência para filosofar, mas olha, também estamos cá para isso e a vida melhora quando filosofamos um bocadinho. Infelizmente não temos o tempo disponível para continuar a ouvi-lo, que seria muito interessante. Agradecemos antecipadamente o envio dos livros e olha, desejamos-lhe e concordamos com a afirmação que fez, que quanto mais pobreza, mais doença. Estamos todos conscientes disto nesta comissão e desejamos-lhe um bom Natal. Muito obrigada e disponha também da comissão. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que não se ausentem, porque está o senhor... O senhor professor Dr. Eurico Reis já está à nossa espera. Só